Olá, pessoal. Vamos retomar os estudos, mais uma aula. Esta aula é sobre sociedades anônimas. Vamos começar o estudo das sociedades anônimas. Uma matéria, anotei aqui, muito importante para a economia do país, porque, afinal de contas, sociedades anônimas permitem a concentração de grandes capitais, grandes recursos para grandes empreendimentos. Aí, um instrumento jurídico para esses grandes empreendimentos é a sociedade anônima. A sociedade anônima é chamada uma máquina jurídica do capitalismo. O capitalismo precisa de recursos para grandes empreendimentos, porque no capitalismo não é o Estado que vai fazer. Nós temos a Petrobras no Brasil, que realmente o Estado começou esse investimento na época que a iniciativa privada não tinha tantos recursos, né, para esses grandes empreendimentos. E ainda hoje, a Petrobras, né, utiliza recursos do Estado, mas utiliza muitos recursos do mercado de capitais. Afinal de contas, muitas pessoas, muitos acionistas estão comprando ações da Petrobras. Então, na verdade, a Petrobras é uma sociedade anônima e consegue atrair recursos de brasileiros e de estrangeiros, de grandes empresas que contribuem também para formar o capital que a Petrobras, por exemplo, vai precisar agora para o pré-sal, né? Esses recursos não vão ser só do Estado. Então, esse é um exemplo na própria Petrobras. E para várias outras grandes iniciativas, a sociedade anônima permite, né, que o público em geral compre ações, então esses capitais se reúnam dentro dessa estrutura jurídica chamada sociedade anônima. Então, aí está a importância das sociedades anônimas, que vai permitir o funcionamento do mercado de capitais, que é a bolsa, através da Bolsa de Valores. E também é importante estudar a sociedade anônima, porque a lei das sociedades anônimas, ela contém ali um modelo de administração, porque ela é mais completa do que a legislação sobre a sociedade limitada. Depois vocês vão ver como várias, por exemplo, como é que funciona o conselho fiscal, ali está bem explicado. Isso pode ser utilizado até para quem vai administrar uma sociedade limitada, ver como é que funciona ali na sociedade anônima. Além disso, existe sociedade limitada que podem, no seu contrato, optar para que seja aplicada a lei das sociedades anônimas. Isso não é muito normal, geralmente não acontece isso, mas grandes limitadas podem adotar a sociedade anônima como complemento da lei da sociedade limitada. Além disso, na lei das sociedades anônimas há artigos que tratam, por exemplo, de fusão, incorporação, e como está escrito ali na sociedade anônima, aplica-se também a limitada. Então vejam a importância do estudo das sociedades anônimas. Começando então aqui esse estudo das sociedades anônimas, primeiro, características da sociedade anônima. Eu falei agora há pouco, permite a reunião de capitais. E ela é uma sociedade de capitais, dentro daquela classificação de existe sociedade de pessoas e sociedade de capitais. Sociedade de capitais, o que importa é que se consiga reunir capital. Aí depois os administradores vão levar isso adiante e vão dividir os lucros de uma maneira correta, tudo sendo fiscalizado pelo Conselho Fiscal, pelos demais acionistas. Não importa quem são os investidores, as pessoas. Já na sociedade limitada, nós sabemos que se dois amigos, duas pessoas que se conhecem, vão constituir uma sociedade limitada, porque vão trabalhar muito próximos, isso caracteriza sociedades limitadas. A sociedade anônima não, é uma sociedade de capitais. Interessa é que haja aquela reunião de recursos e não de pessoas. Isso tem pouca importância na sociedade anônima. Tanto assim é que as ações pode ser vendidas para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ser acionista, né? Ninguém vai investigar se essa pessoa vai ser colaboradora, vai cooperar com alguma coisa dentro da sociedade anônima. Já na limitada, se procura pessoas que colaborem, que cooperem nas decisões. É uma sociedade de pessoas, né? A responsabilidade do acionista e a responsabilidade do cotista, que é o sócio da limitada, tem umas diferenças que eu vou destacar aqui também. O sócio da limitada, ele tem responsabilidade no sentido de integralizar as suas cotas. E o sócio da sociedade, aliás, o acionista, então chamado na sociedade anônima, ele tem que integralizar as ações que ele subscreveu. Vocês lembram-se que nós temos a subscrição que é das ações, é o compromisso de pagar as ações. Eu compro 10 ações, então eu estou subscrevendo 10 ações. E como é que eu vou pagar essas ações? À vista ou a prazo? Pode ser a prazo. Eu estou integralizando as ações. E assim também as cotas da limitada. Enquanto eu não termino essa integralização, que é pagar efetivamente, a minha responsabilidade como acionista é integralizar. E a minha responsabilidade como cotista na limitada também é integralizar. Eu tenho que pagar. Agora, se ocorre a falência de uma limitada, então vocês estão lembrados que na falência de uma limitada, o que acontece? Um sócio pode ser chamado a pagar aquela parte que o outro não pagou. Isso está previsto na lei das limitadas. Na lei da SA não tem isso. Quer dizer, se eu comprei ações e eu já paguei essas ações, mesmo que outro sócio não tenha pago, essa responsabilidade eu não tenho mesmo no caso de falência. As sociedades anônimas, elas podem ser, vamos estudar a classificação das sociedades anônimas, ela pode ser fechada ou aberta. Fechada é aquela que não tem ações circulando na bolsa. E aberta se chama aquelas que têm ações circulando na bolsa. E falando em ações circulando na bolsa, ações que são negociadas na bolsa, isso se chama mercado secundário, porque as ações já foram emitidas pelas sociedades anônimas, alguém adquiriu e está revendendo. Então isso é mercado secundário. Mercado primário se chama o primeiro momento em que a sociedade anônima, que precisa de dinheiro para o seu capital, ela vende ações, né, lança ações, e aí as pessoas serão acionistas. Mas, ao mesmo tempo, a companhia recebeu dinheiro para desenvolver a sua atividade, formar o seu capital. Agora, essas pessoas que são acionistas podem revender. Isso vai ser no mercado secundário. O mercado primário é onde são lançadas as ações. E uma coisa interessante aqui de fixar é que as ações não são lançadas a primeira vez na bolsa, mas sim no chamado mercado de balcão. Que mercado de balcão, na verdade, é o conjunto de instituições financeiras que fazem essas negociações de ações a pedido das sociedades anônimas, o lançamento das ações. Então isso vai ser no mercado de balcão e não na bolsa. Vamos agora estudar esses títulos emitidos pela sociedade anônima e que depois são negociados no mercado de capitais. Esses títulos são as ações, as debêntures e outros que vocês podem olhar depois na apostila, mas são de menos importância. Vamos destacar aqui as ações e as debêntures. Primeiro, as ações. As ações, cada ação representa a parte mínima do capital. O capital é dividido em ações. É dividido em ações que dão direito ao voto e outros que não dão direito ao voto. Vamos estudar em seguida aqui. Mas primeiro eu quero dizer que o acionista que tem as ações, ele tem direitos. É um direito patrimonial e um direito pessoal. Direito patrimonial, direito de receber os lucros. Direito pessoal, né, com a pessoa de fiscalizar a administração. Direito pessoal, direito patrimonial. Vamos estudar a classificação das ações. As ações, como eu estava dizendo, elas podem ser que têm direito a voto. Essas que têm direito a voto são chamadas ordinárias, são as comuns, elas dão direito a voto. E há outras ações que não dão direito a voto, geralmente, são as ações preferenciais. Essa palavra preferencial significa que elas dão alguma vantagem econômica, como, por exemplo, o dividendo pode ser um pouquinho maior, ou então ela pode ter alguma outra vantagem econômica. Existe também uma chamada ação de fruição. Essa ação de fruição significa que o acionista até já recebeu de volta o que ele investiu, mas continua tendo essa ação. Essa ação é apenas para mencionar, porque na prática não existe. As ações, elas são ainda classificadas, né, que eu falei agora, as espécies, ordinárias e preferenciais, basicamente. Agora, qual é a forma? Essas ações, elas podem ser em papel, mas hoje em dia praticamente não se usa ações em papel, porque as companhias teriam que emitir papel, teriam que emitir ações. Mas não, elas estão, digamos, quem tem ações que estão registradas numa instituição financeira, com números, mas na verdade elas estão só informatizadas, porque elas não são corporificadas num documento. Você tem ações, mas elas estão apenas com uma numeração, significando que você tem aquele direito, mas não tem um papel. Temos que examinar aqui agora o valor das ações, né? Vamos, eu vou aqui mencionar alguns básicos. O valor nominal da ação e o valor patrimonial, qual é a diferença? O valor nominal é uma sociedade anônima tem um capital de 1 milhão. Como é que você vai saber que ela tem um capital de 1 milhão? Está lá nos estatutos da sociedade anônima. Capital, 1 milhão, dividido em ações preferenciais e ordinárias. Se o capital é 1 milhão, quantas ações tem? Vamos examinar quantas ações tem. Digamos que seja 1 milhão de ações também, só para simplificar. 1 milhão de capital, está lá no estatuto, 1 milhão de ações. Então o valor nominal é 1. Agora, se nós examinarmos qual é o patrimônio dessa sociedade, o patrimônio líquido, quer dizer, o ativo menos o passivo, patrimônio líquido, esse valor dividido pelo número de ações, aí nós teremos o valor patrimonial dessa companhia, né? E o valor de mercado significa o valor que essas ações têm na Bolsa de Valores e o preço de emissão. Esse preço de emissão é aquele valor que é calculado para ser feito o lançamento das ações. O primeiro lançamento das ações, quando a companhia vai lançar para então constituir ou aumentar o capital, esse é o preço de emissão. As debêntures, né, têm que ser distinguidas das ações. A primeira diferença é o seguinte: quem compra a ação se torna acionista. O capital é dividido em ações e as debêntures não. As debêntures são documentos, títulos emitidos pela sociedade anônima para que aquele que compre, ele entrega o dinheiro para a companhia, porque comprou a debênture. E a sociedade anônima fica devendo para ele. Quer dizer, é como se ele fizesse um empréstimo para a companhia. É evidente que a sociedade anônima vai pagar juros, correção monetária, prêmios, vai pagar benefícios, vantagens para esse que tem uma debênture. Essas debêntures têm prazos longos, até 8 anos, e é evidente que só uma companhia que tenha um bom reconhecimento no mercado, como a Petrobras, como já falamos, de bancos, que lançarem debêntures, alguém vai comprar, porque é um investimento de longo prazo e para receber aqueles valores que essas debêntures estão dizendo no seu lançamento, na sua escritura, quanto que vai ser pago, né? Então aí as pessoas investem nessas debêntures lançadas por companhias de boa reputação. O acionista vai ser agora examinado aqui. O acionista tem obrigações e direitos. O acionista também, ele tem, mesmo que não seja um acionista controlador, o acionista controlador é aquele que tem um número de ações suficientes para que sempre nas assembleias ele tenha o poder de, na verdade, ações suficientes para que lhe proporcione o poder de escolher administradores. Ele que tem a maioria dentro das assembleias, esse é o controlador. Mas mesmo que não seja o controlador, ele também tem deveres no sentido de, sempre que votar um acionista, mesmo que não seja o controlador, ele está pensando no interesse da companhia. E quando o seu interesse é conflitante, ele deve abster-se de votar. Mas isso principalmente para o acionista controlador. O acionista controlador tem responsabilidade, porque afinal de contas ele tem esse poder de decidir na assembleia. Ora, ele só deve, então, utilizar esse poder no interesse da sociedade anônima. Se não, vai ser um uso de poder abusivo, uma forma abusiva de usar esse poder. Isso ele não tem esse direito. Ele é um acionista controlador, mas deve usar esse poder no interesse da pessoa jurídica, da sociedade, no interesse dos acionistas em geral, dos trabalhadores. É tudo isso o que diz a lei das sociedades anônimas. O acionista, nós temos que destacar que ele tem direitos importantes aqui. Primeiro, claro, o de receber os dividendos. E, aliás, é necessário dizer que a sociedade anônima diz o seguinte: deve existir no estatuto a previsão de quanto do lucro vai ser dividido anualmente para os acionistas. Isso se chama dividendo obrigatório. Dividendo obrigatório é aquele percentual previsto no estatuto. Sempre que der lucro, tanto por cento está previsto já que vai ser distribuído. Isso é o dividendo obrigatório. Infelizmente, isso não consta na limitada. Por isso que na limitada é bom constar já no contrato, né? Como que vai ser, quanto que vai ser distribuído. Já na sociedade anônima é obrigatório isso, e se não tiver, vai ser feita uma distribuição de 50% dos lucros. há outros direitos aqui do acionista relativos ao poder que ele tem, ao direito que ele tem de fiscalizar. E isso é fundamental que nós conheçamos, que os administradores conheçam, e é importante para a economia, é importante para o mercado de capitais, que os acionistas, que são aqueles menores, os chamados minoritários, que não têm esse poder que tem o acionista controlador, o acionista minoritário, ele é aquele que compra muitas ações. Quem vai comprar ações da Petrobras agora, poucas ações do Bradesco, de outras empresas, são poucas ações, ele é um minoritário, ele tem que ter seus direitos garantidos para que ele seja estimulado a continuar comprando ações. Quando muitas pessoas compram ações, isso proporciona condições para as sociedades anônimas realizarem grandes investimentos. Quer dizer, é o mercado de capitais proporcionando condições para o crescimento da economia. Mas para isso, os acionistas minoritários devem ser respeitados. Então, a lei das sociedades anônimas proporciona condições para que eles realizam a fiscalização. Como? Eles podem exigir instalação de conselho fiscal quando não está funcionando. Então, acionistas minoritários, com determinado percentual de ações, tem um determinado percentual, 5%, 10% de ações, a lei da sociedade anônima já prevê que eles podem exigir que o conselho fiscal, que é um órgão da sociedade anônima, realize sua obrigação daí do Conselho Fiscal de investigar, de controlar os administradores. Porque se um acionista minoritário está percebendo que algo está errado na administração, ele pode pedir que isso seja feito. Mas se o Conselho Fiscal, essa fiscalização seja feita, se o Conselho Fiscal não está ainda funcionando, o minoritário pode pedir. Estou dando um exemplo aqui de como a lei prevê instrumentos para que os acionistas minoritários exerçam esse poder de fiscalização. Eles podem pedir também que seja convocada a Assembleia quando ela deveria ser convocada e os administradores não convocam. Então os próprios acionistas minoritários podem tomar as medidas, de acordo com a lei, para que seja feita essa convocação. Eles podem eleger membros do Conselho Fiscal, não só pedir que seja convocado o Conselho, mas até a lei prevê que minoritários, aqueles que não têm muitas ações, mas que tenham até um determinado percentual, juntando-se com outros, 10%, quem tenha 10% das ações, já podem eleger um membro do Conselho Fiscal. E aqueles que têm ações preferenciais também podem eleger um membro do Conselho Fiscal. Um outro direito que tem o acionista é o direito de saída, é o direito de recesso, retirada, quando é feita uma alteração no estatuto que, segundo a lei das sociedades anônimas, naquele caso, dá direito de retirada. Então, se o acionista vai exercer o direito de retirada, ele sai da sociedade anônima e recebe o valor correspondente às suas ações atualizado por um balanço atualizado. Então, essa possibilidade de recesso é em certos casos apenas. Um outro direito importante do acionista é o direito de preferência. Sempre que forem lançadas novas ações para aumento de capital, todos os acionistas que já são atuais, eles têm direito a adquirir aquele percentual que eles já têm. Eu tenho 5%, eu tenho direito de comprar 5% das ações lançadas para manter o meu patamar de 5%. Pessoal, vamos continuar na próxima aula a tratar das sociedades anônimas. Prestem atenção nesses detalhes falados aqui e deem uma lida no livro. Até a próxima.